Bom dia, ouvintes. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro. Eu sou Clarissa Ramos e começa agora mais um Esquerda Diário, 5 minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário, 5 minutos.
Ontem, dia 9 de setembro, o STF retomou a votação a respeito do criminoso marco temporal, que definirá parâmetros a serem utilizados em demarcações de terras indígenas em todo o país. O ministro do STF, Edson Fachin, um dos relatores do caso, votou contra a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O ministro Nunes Marques chegou a iniciar a leitura de seu posicionamento, mas só deve concluir o voto na próxima quarta-feira, dia 15. Enquanto isso, indígenas seguem bloqueando rodovias em todo o país e outros milhares seguem acampados em Brasília desde o dia 21 de agosto para acompanhar o julgamento no STF. E é nessa luta que as mulheres indígenas dão exemplo, reunindo cerca de 6 mil mulheres, também em Brasília, para a segunda marcha de mulheres indígenas que deve ocorrer no dia de hoje. Enquanto os indígenas dispõem unicamente da sua mobilização para resistir a essa ofensiva, o agronegócio manda capatazes para atacar diretamente os indígenas, colocando fogo em suas casas, como foi o caso no início dessa semana contra o povo Guarani Kaiowá. Nessa ofensiva contra os povos indígenas, o agronegócio também conta com a mídia, com o STF, Bolsonaro e os seus representantes dentro do Congresso. Ainda falando sobre o agronegócio, são eles que também financiam grande parte dos caminhoneiros que paralisaram ontem em diversos estados do país. Vários deles se encontram em Brasília desde as manifestações do dia 7 de setembro, onde a principal pauta desses trancamentos de rodovia, de acordo com o líder da União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão, onde afirma que entregará um documento para Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, em que pede a destituição do ministro do STF. Mas a maior parte das associações, conselhos, confederações e sindicatos de caminhoneiros informam que não apoiam a paralisação e que não estão participando dos atos. E para comentar mais com a gente, chama agora Cristiane Souza, que é professora na rede pública em Anápolis, Goiás. Bom dia, Cris.
Bom dia, Clay. Bom dia, ouvintes. Acordamos na manhã de ontem com diversos bloqueios pelas rodovias do país. Paralisações que estavam sendo infladas desde as manifestações do dia 7 de setembro pelo discurso bolsonarista contra o Supremo e pedindo intervenção federal. Mas logo no início da tarde de ontem, o próprio presidente, que vinha em uma escalada de ataques às instituições e regime, mandou uma mensagem de voz para seu gado, quer dizer, para seus apoiadores recuarem, pois essa negociação continuaria em Brasília, e demagogicamente falando que essas paralisações atrapalhavam a economia e prejudicavam os mais pobres. O que prejudica os mais pobres e o povo trabalhador, queridos ouvintes, é a união entre todas essas alas do regime que, para arrancar as terras indígenas, para aprovarem as inúmeras reformas, como a reforma da Previdência, que pretende nos fazer trabalhar até morrer, que beneficiam-se da reforma trabalhista, que vem corroendo todos os nossos direitos e salários, enquanto patrões e empresários do agronegócio, que são quem financia essas paralisações, seguem lucrando às custas do nosso suor e miséria. E é isso sim que prejudica o povo trabalhador. Também na tarde de ontem, Bolsonaro soltou uma nota intitulada Declaração à Nação, onde cinicamente afirma que em nenhum momento teve intenção de agredir quaisquer dos poderes, como o judiciário através do STF, o que pode ser caracterizado como um recuo para a manutenção do regime e para seguir aprovando mais ataques contra os trabalhadores, a juventude, os LGBTQIs e os povos originários. O discurso apaziguador de Bolsonaro não representa nada significativo à nossa classe. Enquanto as centrais sindicais e estudantis seguem isolando as lutas em curso e depositando suas fichas nas eleições de 2022, devemos nos inspirar nos exemplos da luta dos indígenas que vem pressionando o STF golpista para a não aprovação do marco temporal. Por isso, é fundamental cercar a luta indígena de solidariedade, a defesa do direito originário dos indígenas às suas terras. É uma bandeira que precisa ser tomada por todos os brasileiros. Para isso, é necessário que as centrais sindicais saiam de sua paralisia para organizar os trabalhadores em cada local de trabalho, com assembleias de base para erguer a força dos trabalhadores em todo o país. É preciso que os sindicatos, se aliando aos povos indígenas, unindo todas as greves que têm ocorrido e toda a disposição de luta que os trabalhadores vêm demonstrando, coloquem de pé um forte plano de luta que dê um basta às reformas, às privatizações, à alta dos preços e que organize os trabalhadores desde a base para enfrentar o golpismo da extrema-direita, mas também todo o regime que está de mãos dadas a Bolsonaro para a aprovação dos ataques contra a classe trabalhadora.
É isso aí. Ficamos aqui por hoje, pessoal. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Venha fazer parte da nossa comunidade e um ótimo final de semana.